Vamos para a conversa aqui de hoje. Eu estou aqui recebendo o secretário de Saúde de Afogados da Engazeira, Arthur Belarmino, ou Arthur Amorim. Né? Tem hora que chama ele de Belarmino, tem hora que chama de Amorim. Né? Ele prefere Belarmino, não é, Arthur?
Tanto faz, tem essa... Tanto faz, André.
Pois é, boa tarde, meu amigo. Tudo bem com você?
Boa tarde, André. Boa tarde, os ouvintes da PAGEU. Tudo caminhando, né? Na luta, uma luta diária, árdua. Acabei de tentar engolir o almoço para poder chegar aqui e estar participando, porque eu acho que é importante a gente estar aqui discutindo as ações que a gente vem fazendo e discutindo esse cenário, né, epidemiológico que o coronavírus apresenta, essas situações, esses alertas que os gestores municipais de saúde... Eles vêm percebendo com o crescimento dos casos a cada dia, né? Um panorama nacional, um panorama estadual, até aqui regional também. Então isso faz com que a gente trabalhe em alerta 24 horas para que de fato a gente possa estar garantindo, né, segurança e saúde para a população, principalmente evitando possíveis óbitos, né, de pessoas acometidas por coronavírus. Isso é uma coisa triste. A gente ontem teve uma marca muito ruim, né? No Brasil, a gente teve aí, André, mais de 1.000 mortes, né? 1.179, para ser exato. E aí a gente contou uma morte a cada 73 segundos, né? Então isso é muito forte, isso choca. Isso deixa a gente muito triste, porque a gente está lidando com um inimigo silencioso, André. Um inimigo que ele não avisa quando está chegando. Ele chega, se instala, se manifesta e, em alguns casos, ele mata. Né? Então, isso verdade. É muito triste e a gente fica muito preocupado. A gente trabalha incansavelmente. É uma luta diária, André, diária. A equipe toda, as outras secretarias envolvidas, mas todo dia é uma nova história. Todo dia, quando eu vou dormir, agradeço a Deus por estar acabando o dia com saúde, né, sem ter adquirido o coronavírus, e pedindo a Ele que me dê mais sabedoria, né, e a equipe também, para que a gente possa enfrentar o dia seguinte, e pedindo a Ele também para acordar saudável, né? E aí, quando eu acordo, eu sempre agradeço, porque Deus tem nos ajudado. Ele sempre nos ajuda, mas nesse período de pandemia, Ele vem nos ajudando com muita sabedoria, fornecendo sabedoria para a gente poder estar lidando com os problemas e os cenários inusitados que o coronavírus apresenta. Como vocês sabem, para a gente também é tudo muito novo, né? E todo dia a gente encontra uma situação diferente, uma situação que não estava prevista, para a gente poder estar discutindo, poder estar elaborando conduta junto com a equipe médica, junto com a equipe de enfermagem. Falando da equipe de enfermagem, André, eu queria só fazer uma pausazinha aqui para poder estar parabenizando os enfermeiros pelo dia, que foi dia 12, e hoje os técnicos e auxiliares de enfermagem, né, pelo seu dia. Eu costumo dizer que os profissionais da enfermagem, eu sou enfermeiro de formação, eles são a espinha dorsal, a coluna, né, de um corpo. Eles sustentam o sistema de saúde e sem eles a gente não poderia estar tendo o tratamento, o acompanhamento de pessoas que estão nas unidades de terapia intensiva, que estão nos leitos hospitalares, que estão nas unidades básicas de saúde e até mesmo que estão em casa. Então, assim, hoje especificamente, eu quero dizer, quero agradecer, mandar um cheiro bem grande para todos os técnicos e auxiliares. E fiquei feliz até porque uma das nossas técnicas, graças a Deus que tinha positivado, recebeu cura, né? Ontem, um dia antes do dia dela, que no caso o dia da profissão hoje. Então, assim, Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Sei que é difícil a gente sair de manhã e se expor e ter que voltar para casa, né? Porque a gente tem família em casa também, André. E aí a família fica apreensiva, mas a gente está fazendo o possível e o impossível para poder tomar cuidado, para poder não se infectar, para poder estar voltando com segurança. Às vezes isso não é possível, às vezes alguma brecha é achada e a gente, infelizmente, pode se infectar. Mas queria dizer que estou muito feliz pela atuação desses profissionais na nossa rede. A gente sempre teve eles, né, dentro do nosso sistema. A gente tem eles trabalhando diuturnamente, não só dentro da unidade básica de saúde, mas também fora, fazendo vacina das pessoas, fazendo curativo, verificando pressão arterial, verificando sintomatologia para outras doenças que também ainda acontecem no nosso território. Então, assim, fico feliz demais. Fui professor durante 5 anos, né, de técnico e de auxiliar. E isso me marcou muito, André. Então, assim, parabéns a esses profissionais, parabéns aos profissionais enfermeiros também e todos os outros. Eu estou fazendo uma alusão específica porque hoje se comemora esse dia, isso, né, do técnico e do auxiliar. Mas eu quero estender a todos os outros profissionais, todos os outros, André, todos. Do profissional da limpeza ao profissional que é médico, que está lá todos os dias trabalhando, que está todos os dias acompanhando dentro da unidade, dentro da unidade básica, dentro da unidade hospitalar, dentro de uma unidade de vigilância, está fazendo um trabalho e está cuidando da população. Isso é importante. Então a gente precisa estar reconhecendo isso, fazendo visita domiciliar, monitorando quarentena, fazendo visita domiciliar para poder estar avaliando os casos, por exemplo, que evoluíram para cura, né? Então, assim, é um exército de guerreiros e de guerreiras, os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias, o pessoal da vigilância, o pessoal do hospital regional, o pessoal da rede de saúde, André. Eu fico até emocionado quando a gente fala, porque são pessoas que estão doando sua vida para poder estar garantindo a saúde da população, né? Além deles, a gente tem os profissionais da segurança. Eu fico muito feliz de estar falando dessa integração que a gente tem aqui com a Polícia Militar, né? O Tenente Costa Júnior, a Major Mirelli, o delegado doutor Biratã, que são pessoas assim, Ministério Público, doutor Lúcio, são pessoas que estão ajudando a gente nesse processo, nessa discussão, nesse enfrentamento, André. Então, assim, isso é muito importante. Eu vou aproveitar essa parabenização para os técnicos e auxiliares e parabenizar todos os outros profissionais que estão nessa linha aí de combate, e a vocês da imprensa, André, que vem nos ajudando também. Muito obrigado a combater fake news, a combater notícia falsa, a combater desinformação, né? Isso pra gente é muito importante. Então, obrigado vocês.
É isso aí, Arthur. Arthur, vamos falar então sobre ações, né? Você estava falando aí sobre a integração entre saúde, né? Entre segurança, né? Então, vamos falar sobre as ações que estão sendo feitas aí pela Secretaria de Saúde de Afogados da Engazeira. Vamos falar sobre as ações da vigilância em saúde, né? E eu quero levantar logo aqui para você um tema. Nós estamos aí com 113 casos confirmados no Pajeú, né? Essa semana, duas cidades preocuparam bastante. O Salto, que deu Serra Talhada, né? Agora está com 58 casos, ultrapassando inclusive Arco Verde, que, né, já estava bem à frente. E Tapetim, que é um caso específico, porque são 11 casos, né? Foram 5 casos confirmados, e esses 5 casos, eles são foi infecção ali mesmo dentro da cidade. Não se sabe aonde que essas pessoas foram contaminadas. E Afogados só com 4 casos. Eu queria que você falasse sobre as ações da Secretaria de Saúde, né, das ações da vigilância, e falasse pra gente o que poderia ser que esteja causando, assim, que esteja segurando, né, os casos em Afogados da Engazeira. A quem você acredita?
Desculpa, só fazendo uma correção, comandante Norberto, né? Desculpa, eu me confundi aqui, é muita informação, a gente às vezes acaba. Mas um abraço, companheiro, e que está sempre com a gente aí no dia a dia e nos ajudando nessa missão difícil. André, é importante a gente fazer um registro com relação ao modelo de gestão e o modelo de atenção à saúde que é escolhido, né? Lembro que quando a gente chegou em 2013, a gente preferiu estar investindo pesadamente na rede de atenção básica, né? É tanto que vários indicadores eles se mostraram eficazes a partir desse investimento pesado na rede. É um investimento onde a gente trabalha especificamente com a prevenção, com a consulta médica básica, com atendimento médico, com atendimento odontológico básico, com atendimento de enfermagem, né, com as visitas dos agentes comunitários de saúde. A gente, quando chegou, a gente discutiu também a questão do zoneamento dos agentes de endemias. O que é isso? Né? É trabalhar de maneira permanente dentro de um território onde possibilite ao profissional conhecer as pessoas que ele vai estar lidando no dia a dia. E não estar trabalhando de maneira... como é que se pode dizer? Um exemplo prático que se dá na saúde, apagando fogo, vamos dizer assim. Esperar as coisas acontecer para poder estar indo remediar. Né? Então, a gente trabalha numa perspectiva de integração muito forte. E isso é fruto... o fruto dessa integração, ele se dá justamente na redução da mortalidade infantil. Ele se dá no aumento do número de pessoas vacinadas, se dá no aumento de pessoas que estão tendo acesso a consultas médicas básicas, as consultas de enfermagem, as consultas de odontologia. Isso se reflete também numa diminuição do número de exodontia, que é de arrancar dente, no número de internações por causas sensíveis à atenção básica. Quando chegou, a gente tinha 29% de internação de pessoas que, por exemplo, apresentavam gastroenterites, né, problemas intestinais e que procuravam uma unidade hospitalar. Hoje a gente tem uma unidade básica de saúde próxima da casa que faz com que a pessoa ela tenha acesso a esse atendimento. Então, isso evita essa pessoa de internar. E isso atrelado à vigilância em saúde, André. Entendesse? Quando eu falei do zoneamento, de manter o agente de endemias presente permanentemente dentro do território da atenção básica, isso é importante porque qualquer evento epidemiológico que aconteça em uma área que é coberta por uma unidade básica de saúde, a gente já tem de primeira mão, de primeira linha, acionado o serviço de assistência, que é a atenção básica, né? E o serviço de vigilância que está lá presente. Então, as ações de bloqueio, as ações de monitoramento, as ações de sanitização, de higienização, de investigação da cadeia daquele contato, como aquele contato, por exemplo, no caso do Covid, ele adoeceu e como é que essas pessoas que tiveram contato com ele estão se apresentando. Isso tudo, André, é muito bacana nesse trabalho de integração, porque a gente consegue isolar esses indivíduos e a gente consegue fazer, na verdade, um bloqueio específico, né, da propagação desse vírus, que é altamente... tem propagação fácil, a gente chama de alta infectividade, né?
E, aliás, isso é um dos grandes problemas desse vírus, né?
Isso. Inclusive, André, se uma pessoa se apresenta de maneira positiva dentro da minha casa, pronto, mora eu e minha esposa, se eu chegar a adoecer, né? Mesmo tomando as medidas de isolamento específico dentro de casa, ela tem uma probabilidade grande de também se contaminar. Então, a infectividade ela é muito alta. Você viu o exemplo do governador que fez o teste, positivou, né? Um dia após se detectou em André Longo, secretário estadual, e em Milton Coelho, que é o chefe de gabinete, né? Então, assim, essa infectividade ela é muito alta do vírus. Então, o que é que a gente faz? A gente ainda não parou esses processos, não. A gente teve casos, por exemplo, André, que deram positivo aqui em Afogados, mas a gente continua monitorando os familiares e os contactantes desses casos, porque esses casos, eles poderão se apresentar como positivo, né, num breve período ou no futuro próximo. Então, assim, essa ação, essa integração da rede hospitalar. E aí eu quero agradecer a todos os profissionais do Hospital Regional Emília Câmara. Né, a partir do momento que qualquer ação acontece lá, imediatamente ele já entra em contato conosco para que, de fato, a gente já acione a atenção básica e vigilância para agir no território. Mesmo a pessoa ainda no hospital, vamos dizer assim, chegou, entrou. Então, essa comunicação, essa integração, André, e essa sincronização de ações, ela apresenta resultado favorável e positivo. nessa questão do combate, né? É muito importante a gente registrar isso. Essa integração, ela é fundamental. Não significa, André, que a gente não tenha casos subnotificados, que eu já falei várias vezes, né? A gente pode ter, sim, gente, casos de pessoas que se apresentaram com sintomatologia leve e que não precisaram ir, por exemplo, para uma unidade hospitalar ou não procuraram a unidade básica de saúde. Uhum. Eu não sei se vocês observam, mas todos os dias a gente libera dois boletins. Né? E isso, ainda tem os assintomáticos.
Que é um outro problema muito grande também.
É o processo silencioso, né? Isso é triste, a gente fica muito preocupado.
É porque o assintomático, ele tá com o vírus, ele não sente nada, mas ele transmite, né?
Isso, isso. E isso, assim, por isso que eu falei que é um inimigo invisível que a gente não consegue detectar. Muitas vezes, a sintomatologia é um sinal para dizer, aquela pessoa ali, ela está doente ou pode estar doente, pode estar com o coronavírus, um exemplo, né? E aí a sintomatologia avisa, né? Uma tosse, um espirro, uma dor de cabeça, uma falta de ar, isso avisa. Mas quando não se tem isso? Então, isso a gente tem que se preocupar muito, entendesse? A gente tem que se preocupar com esse período assintomático. E aí, num boletezinho amarelinho que a gente solta, André, que é importante as pessoas poderem acompanhar também, a gente fala nele, ó, da questão das pessoas oriundas de outras cidades ou estados, né, que estão... em quarentena domiciliar monitorada, hoje em Afogados, esse número, eu estou usando o boletim de ontem, né? Uhum. Porque eu ainda não tive acesso a esse número. A gente geralmente começa de 4 horas e vai até 8 da noite, porque a gente espera também a publicação do Ministério da Saúde, etc.
Que agora está demorando cada vez mais, né?
Pois é, André, isso é muito ruim, cara. É a gente, isso saía, atrasa toda uma rede.
Atrasa tudo, porque saía entre 4 e 5 horas.
Isso, era.
Depois que Mandetta saiu, aí entrou Taixa, aí começou a sair por volta das 18.
Entre, né? 18 e 17.
Entre 17 e 18.
Desculpa, entre 18 e 19. Entre
18 e 19, e agora está entre 19 e 20, né?
Teve dia que já saiu de 8 e meia da noite, né? Pois então é difícil. Então, assim, hoje... A gente tem 94 pessoas que estão em quarentena domiciliar monitorada, né? Que foram identificadas nas barreiras sanitárias, que é uma ação muito importante, André. Pra você ter ideia, nos últimos 20 dias, a gente abordou nas barreiras 19.549 pessoas, só nos últimos 20 dias. É tanto que a gente consegue até notar o comportamento com relação a... Quando começaram a pagar o primeiro auxílio emergencial, a gente tinha uma abordagem aproximadamente de 1.000 pessoas na barreira por dia, né? Nessa segunda parcela agora, que iniciou hoje especificamente, né?
Segunda,
mas assim, a gente começou a sentir hoje um fluxo maior. Hoje
começou a aumentar.
A gente caiu em 300 pessoas aproximadamente aí o número de abordagem nas barreiras. Então... Eu acho que essa organização, esse fluxo melhor para poder se pagar essa segunda parcela, pelo menos até agora, né? Pode ser que amanhã esse cenário mude. A gente está notando uma intensificação, uma diminuição no número de pessoas passando por essas barreiras, né? Então, André, né, é uma ação fantástica. A barreira detecta, a barreira já também avisa diuturnamente para a gente, para que a gente possa acionar a rede de vigilância e atenção básica para fazer o monitoramento dessa pessoa. É difícil? André. É muito difícil. Você tem ideia?
Mas eu acho que é uma das principais ações.
Isso. Concordo com você em gênero, número e grau. É difícil quando eu falo, sabe por quê? Porque tem pessoas ainda que insistem, né? Em desrespeitar, André, essa orientação de manter a quarentena, né? De ficar em casa... Nesse momento, ela ainda não está obrigada a se isolar porque não está doente. É só de cumprir, gente, os 14 dias. E aí, companheiro, eu vou fazer algumas abordagens. Às vezes, eu quero agradecer o pessoal da vigilância, na pessoa de Madalena e sua equipe, que eu, de vez em quando, vou com elas fazer. E aí, André, é difícil. A gente, às vezes, inclusive, é até maltratado pelas pessoas quando a gente vai fazer a abordagem. Mas a gente não vai deixar. E aí, eu quero agradecer a Polícia Militar, que vem nos ajudando muito nesse processo de abordagem, e até ao próprio Ministério Público, junto com nossa Procuradoria Jurídica, que vem dando esse auxílio de poder estar aplicando o que diz na portaria conjunta que foi publicada na época ainda de Mandetta e de Sérgio Moro, que fala sobre a aplicabilidade, né, de medidas penais contra essas pessoas que estão descumprindo. Então, assim, a barreira, ela é fundamental, André. A barreira, ela nos ajuda de maneira muito estratégica no enfrentamento do coronavírus. E a gente não pode deixar de esquecer, André, um dado também que sai no boletimzinho amarelo, é o número de pessoas com síndrome gripal. As pessoas têm que atentar para esse número todos os dias. André falou aqui com muita propriedade, e isso é fato. As pessoas podem se apresentar com sintomas leves, assintomáticas, né? Não apresentar sintomas, e pode apresentar sintomas mais graves, né? Inclusive com a presença da falta de ar. O que é importante a gente monitorar a síndrome gripal? Por quê? Porque essas pessoas são potenciais, né, potenciais casos específicos, pode ser, né, de coronavírus. Se apresentando da forma leve, etc. Dos casos que a gente teve confirmado aqui, 4, a gente só teve um CIRAG específico, que foi síndrome respiratória aguda grave, que teve uma outra condição fisiológica que levou a ela a apresentar esse quadro, a pessoa, mas os outros todos, quadros leves, tranquilos, sem apresentar sintomatologia que precisasse, por exemplo, de uma internação hospitalar com procedimentos invasivos, né? Inclusive, estava até conversando com o pessoal do hospital agora regional e a gente estava discutindo. Hoje a gente tem aqui, as pessoas... É interessante que a gente vê muito epidemiologista, muito infectologista, muito ministro da saúde aparecendo nessa época, né? Inclusive dando alguns pitacos que, infelizmente, eu não tenho tempo de acompanhar tudo, eu não vou mentir, né? Mas,
humanamente impossível.
Às vezes a gente fica meio que estarrecido com algumas informações que se colocam, né? A gente tem aqui suporte ventilatório, a gente tem hoje 4 leitos com suporte ventilatório, a gente era para chegar segunda-feira, 2 respiradores específicos no hospital regional, não chegou por conta de problemas de entrega com a empresa, mas a gente vai ter 6. E a gente está acompanhando o cenário epidemiológico, a gente está discutindo isso com a Secretaria Estadual de Saúde, André. A Secretaria Estadual de Saúde tem a responsabilidade de nos ajudar nesse processo, principalmente na rede hospitalar, e a gente vem discutindo isso, né? Então, a gente veio nesse processo de discussão. Ontem a gente teve uma CIR com os gestores da região e com a gerente da Regional de Saúde, Mérida Elânia, e a gente estava fazendo um acompanhamento, cobrou algumas situações com relação ao hospital de campanha de Serra Talhada, que está em processo de... Inclusive, a resposta foi que está todo vapor, né, que está andando. Os respiradores que o estado de Pernambuco recebeu ontem já está indo também alguns lá para Serra Talhada, André. Então, assim, é integração, André. Não adianta dizer que o sucesso é de... Não. O sucesso só vem através da integração do sistema. O sistema é único. Então, para que a gente possa ter êxito nessa luta, a gente tem que ter um Ministério da Saúde que funcione bem, né? Que tenha estabilidade, que não tenha troca de ministro diuturnamente, que a gente possa, na verdade, ter segurança nas colocações e nos posicionamentos que são declarados lá. A gente precisa de apoio, de orientação, inclusive do próprio nível central, que a gente chama do Ministério da Saúde, para poder estar orientando ou não o uso de determinadas drogas, né? Hoje existe uma linha de discussão científica e eu escuto todas as linhas, André. Eu faço questão de sentar para poder estar escutando, para poder estar debatendo, para poder estar dialogando, porque... uma linha defende o uso do hidroxicloroquina, outra linha não defende esse uso específico, né? E a gente tem que ter muita sabedoria e calma para poder estar sentando, escutando, procurando artigos científicos que relatem indicações positivas. Existem outros que dizem que não dá, né? Mas a gente hoje tem uma gama de profissionais, e aí é onde eu quero fazer o registro importante, André, de profissionais empenhados a poderem estar resolvendo o problema. Isso, eu acho que é o saldo positivo dessa discussão, que às vezes até tenta se partidarizar, né? Colocar partido político. Isso. Esqueçam isso, gente, pelo amor de Deus.
Um debate ideológico, né?
Pois é, cara, isso não existe hoje. Não tem cabimento para isso hoje.
Inclusive, Arthur, deixa eu comentar aqui rapidamente, deixa eu interferir um pouquinho a sua fala.
Pode falar, André.
Hoje, por exemplo, o Nil Júnior falou durante o debate das 10, ele fez um posicionamento comentando a entrevista ontem do Bolsonaro ao Magno Martins, onde ele falou, né, aquele negócio de que quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. E Nil Júnior falou um negócio importantíssimo hoje, né, que eu achei muito, muito oportuno o que ele disse. Ele falou simplesmente o seguinte: eu não vou tomar cloroquina porque o presidente está mandando e nem vou deixar de tomar porque o governador está mandando. Eu vou tomar ou não de acordo com o que um médico oriente.
Lógico.
Né? Quem tem, nem o presidente, nem o governador são médicos, nem cientistas. Quem é que tem que receitar, quem é que tem que falar para você tomar ou não, é o profissional médico, que correto. É isso, é que ele é o especialista, é ele que estuda para fazer isso.
Graças, né? Graças a Deus, André, a gente tem aqui profissionais médicos que são competentes, tanto na rede básica quanto na rede hospitalar. Eu não vou citar nomes porque é muita gente, mas são pessoas que estão engajadas em discutir processos, discutir meios, mecanismos de tratamento, né? Intervenções no ambiente pré-hospitalar que podem fazer com que esse paciente não chegue a uma unidade hospitalar para poder estar recebendo suporte de oxigênio ou intubação, por exemplo. Então, a gente tem que confiar na ciência, e a ciência, geralmente, ela é feita a partir dos observatórios do dia a dia, da ação de cada profissional que atua na ponta. E aí, às vezes, é a partir dessas experiências, como o caso, por exemplo, do Zika vírus que a gente viu na Paraíba, né? Uma experiência de uma médica de Campina Grande que foi relatada e que aí a comunidade científica caiu em cima e que comprovou aquilo ali. Então, é por isso que eu digo, a gente tem que escutar esses profissionais, a gente tem que dialogar com eles, a gente tem que dialogar com quem está na ponta, vendo como é que o vírus se comporta. Todo dia é uma sintomatologia nova, André. A gente, até 30 dias atrás, a gente não tinha a questão do paladar e do olfato presente, né, de uma maneira forte, como sintomas. E hoje, a gente já tem isso presente. A gente não tinha, por exemplo, a questão das infecções cutâneas, né, os feridinhas nas pontas dos pés, registradas até 30 dias atrás. Agora a gente já começa a observar isso. Significa que todo mundo vai ter? Não. É um processo que está acontecendo dia após dia. A comunidade científica ela está reunida discutindo isso e vai estar, se Deus quiser, nos subsidiando para tomar as melhores escolhas, André. Justamente. Então a gente tem que respeitar essas opiniões dos profissionais médicos, como você falou aí, né? Porque eu confio, eu, Arthur, confio na rede de saúde que existe aqui no nosso município, confio nos nossos profissionais. Inclusive, eu até brinco com o Jair Flávio de vez em quando, eu digo: olhe, se eu adoecer, eu quero ficar aqui, não me mande para nenhum lugar não, certo? Então, assim, e eu estou dizendo isso aqui, publicizando isso, porque eu confio, André, na rede. Existirão algumas situações que poderão acontecer que a gente vai ter que encaminhar o paciente, sim, mas a grande maioria deles, se Deus quiser, a gente não vai precisar nem hospitalizar, porque Deus está nos ajudando nesse processo. As ações de vigilância integradas com atenção básica, com barreira, com sanitização de rua, com assistência farmacêutica presente, discutindo com a gente todo dia e toda hora, né? Correndo atrás, inclusive, de fechar procedimentos com responsabilidade. O pessoal da administração da Secretaria de Saúde, que nos ajudam diuturnamente a manter, por exemplo, até as contas específicas no portal da transparência, que está lá, né? A gente tem esse profissional ajudando. Então, assim, é muita gente ajudando nessa guerra, né? E a gente vai vencer, se Deus quiser, André.
Se Deus quiser.
Vai vencer.
Arthur, deixa eu dar uma chegadinha aqui no nosso WhatsApp, que tem gente falando aqui, vamos lá. Não tem distanciamento social pelo vírus Covid-19. Existe distanciamento social pelo preconceito. Isso foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, na morte do rapaz, por sua cor, por sua classe social. É a opinião de uma amiga, da Crisângela Rodrigues. Deixa eu ver o que é isso aqui. Boa tarde, por gentileza, poderia mandar um... Deixa eu ver aqui. Ah, tá, meu amigo, isso aqui eu mando depois, tá certo? Agora a gente tá falando de uma outra situação, mas eu vou ver. Aqui é Compesa, daqui a pouquinho também eu revejo a sua mensagem, vamos ouvir aqui.
Boa tarde, André, boa tarde, meu amigo Arthur. Quero também parabenizar, porque também ele é um enfermeiro, e um enfermeiro muito competente. Quero me parabenizar também, porque sou uma técnica de enfermagem há 25 anos, e que Deus nos proteja de todos os maus, e principalmente agora, nessa pandemia que estamos vivenciando. Um abraço aí em todos.
É a Neide do Borges.
Oi, Neide, cheiro. Obrigado, Neide.
Vamos para mais um aqui, deixa eu ver se tem relação também com o assunto, vamos ouvir.
Oi, André, boa tarde, aqui é a Adriana aqui de São Paulo. Eu queria oferecer umas músicas aí.
Aqui oferecer música, senão agora não, tá certo? Depois eu volto para esses outros temas aí. Bom, Arthur, nós falamos aí, mas você pulou os 113 casos, isso, né? Que nós temos aí no PAGEU, de acordo com os últimos boletins do dia de ontem, isso, de terça-feira. Né, então preocupou aí, foram 13 casos a mais em Serra Talhada, deu um salto para 58, isso, 5 casos em Itapetim, que esse eu acho que é até mais representativo do que o caso de Serra, pelo tamanho da cidade, pelo número de habitantes, e chegou a 11 casos, e sem contar que esses 5 casos são comunitários, não se sabe de onde é que essas, isso, pessoas pegaram. Né?
Eu acho importante, André, você fazer esse registro. Me desculpa até porque a gente vai falando e esqueci de falar na outra resposta lá. Mas assim, são números que eu estava dizendo, preocupa, né? Eu vou além da barreira específica Pernambuco. Eu vou a Patos, na Paraíba, uhum, né? A gente, salvo engano, a gente não só monitora essa região aqui, a gente também tem que monitorar os outros municípios que têm ligação para cá. Isso. Então é uma ação muito complexa. É por isso que tem tanta gente bacana envolvida para poder nos ajudar nesse processo. Patos já tinha mais de 250 casos registrados lá. E uma cidade que tem, em média, aí, 150 mil habitantes. Né? É muito caso. É caso um, é quase, um caso para cada 1.000 habitantes. Né? E isso é uma situação que reflete o processo de interiorização dos casos, André.
Uhum.
A gente tem Patos, tem Arco Verde. Arco Verde, a gente consegue notar uma observação de uma oscilação rápida. Um dia o platô da curva baixa, no outro ele volta a subir um pouquinho e aí vai. E Serra também. Eu tenho conversado muito com Márcia Conrado, né? A gente conversa demais. E uma das coisas, inclusive até que eu conversei com o Nil no grupo que a gente tem de monitoramento Covid, é que uma coisa que eu achei bacana também é o trabalho que está sendo feito da vigilância lá em Serra, de estar observando essa cadeia de transmissibilidade também. Teve um dia só que eles conseguiram identificar 8 casos de uma comunidade onde a pessoa tinha se apresentado positivo, né? Serra também teve um reflexo de uma pesquisa que foi lançada pela Universidade Federal de Pelotas, né? Junto com o Ministério da Saúde e com o IBGE. Eu acho que você conseguiu observar isso, para fazer um inquérito de testagem nas pessoas, né? E principalmente para a gente poder refletir aquela situação assintomática que você vinha discutindo. E que é muito importante a gente observar isso. Então, assim, vários municípios foram testados. Nessa primeira leva a gente teve Recife, Caruaru, Serra e Petrolina. É por isso que você viu esse número aumentar em Petrolina, especificamente em Serra. Mas isso tudo indica, André, uma situação que a gente já vem sinalizando antes de muito tempo, né? A interiorização desses casos é real. Não adianta a gente fugir disso. Por isso, por que a gente pede para vocês ficarem em casa? É porque a gente é chato? Não, é para você não adoecer. Porque o contato mais efetivo, né, de você adoecer, de ter a infecção, é pessoa a pessoa. Pessoa a pessoa. Eu estou aqui conversando com você, você está de máscara, André, está usando óculos. Eu também tenho máscara, uso óculos também, né? A probabilidade da gente poder estar se infectando e a gente respeitando essa distância, ela é muito baixa. Agora, tu já imaginou E aí eu quero agradecer a população de Afogados, que vem dando um exemplo muito importante. A gente ainda vê, André, pessoas sem máscara. A gente ainda vê.
Uhum.
Mas é minoria comparada com as pessoas que a gente vê na rua com máscara. Eu ontem fiz questão de passar mais de meia hora na frente da lotérica, entre Tony K e a lotérica ali, observando. E tinha uma pessoa que estava na fila sem a máscara, lá do outro lado, né, na lotérica. E eu só observando uma senhora. E eu vi quando a pessoa da frente chegou para ela e disse... Bateu assim, disse, vai colocar a máscara. A pessoa tava com a máscara na bolsa, né? Pra poder colocar. Então, assim, essa consciência, essa despertar da população, isso é muito importante para que a gente possa estar diminuindo esse contágio. Mas preocupa essa situação de Itapetim, como você falou, da transmissão comunitária. Transmissão comunitária é aquela que a gente não consegue mais identificar, né? Onde foi que aquela pessoa pegou a doença? De quem pegou, como pegou, né? Qual a possível forma de contágio? Até agora, André, graças a Deus, todos daqui de Afogados, a gente conseguiu identificar a linha de transmissão. Arthur, isso vai acontecer sempre? Não posso te afirmar. Por quê? Como eu estou falando dessa questão da interiorização dos casos, do crescimento exponencial, a gente vai chegar ao ponto que vai ter transmissão comunitária. O que a gente sempre pede que age com as orientações é de que os casos, se porventura apresentarem, que se eles se apresentem leve, para que as pessoas possam se cuidar em casa, possam estar sendo acompanhadas pela equipe de saúde da família e possam se recuperar muito mais rápido. Porque se apresentar um quadro de síndrome respiratória aguda grave, André, aí tem que ser hospitalizado, aí a situação é muito mais preocupante. E aí um dado especificamente que a gente estava vendo ontem e que eu fiquei atento a ele é que a gente tem uma letalidade, de acordo com o número de casos de síndrome respiratória aguda grave, COVID, que causou falta de ar, gente, que causou internação, gente, a letalidade é alta aqui na nossa região. É alta, porque a gente tem 16 casos de CIRAG e tem 9 óbitos. CIRAG, que é essa síndrome respiratória aguda grave. Então a gente precisa estar escancarando esses números, mostrando para as pessoas e dizendo que a melhor medida é essa, é o distanciamento social, é fazer com que os serviços essenciais, eles sejam, André, eles respeitem os protocolos, não deixem as pessoas entrar sem máscara, fazem asepsia dos locais. E aí, ó, além da pandemia, a gente vem enfrentando, André, um outro problema. É o adoecimento psíquico da população.
É um problema também.
Eu acho que você já deve estar acompanhando isso, né, André?
Inclusive, eu acredito que não seja à toa que foi disponibilizado um serviço de acompanhamento psicológico para a população que está em isolamento, né?
Isso. Para você ter ideia, a gente começou na segunda, não foi, André?
Isso.
A gente já teve 7 atendimentos. Desses 7 atendimentos, isso só segunda e terça, eu não estou com o dado de hoje ainda, viu, gente? Desses 7 atendimentos, 2 situações eram tão complicadas que gerou um atendimento presencial, porque não dava como fazer a intervenção por videoconferência. Então, assim, mexe com toda a estrutura, mexe com costumes, com cultura, com dia a dia, com o hábito do ser humano.
Isso,
né?
Sem contar o medo que a pessoa fica.
O medo.
Sentindo aquela coisa toda ali. Arthur, isso. Deixa eu... o Nil Júnior mandou uma pergunta para você. Vamos ouvir aqui o que ele quer lhe perguntar.
Boa tarde, André. Boa tarde, Arthur. Bom, minha dúvida para Arthur é sobre subnotificação, porque de vez em quando a gente escuta o pessoal, como é que Afogados só tem esse número de casos, se outras cidades têm bem mais, citando cidades similares até, como Itapetim, São José do Egito e Itabira. E segundo, ele falou dessa questão dos leitos, e também eu percebi que ele fez um comentário, a cobrança nas redes sociais por leitos de UTI, né, para Afogados especificamente. Eu queria que ele explicasse um pouco mais sobre esses equipamentos que ele fez referência, que estão chegando para o regional, e se isso tem uma perspectiva de futuro, se a gente permanecer com esses leitos aqui.
Tá aí.
Sim, Tem essa perspectiva, né? É interessante a gente falar de leito de UTI, né, e leito com respirador. É interessante falar isso. Tem uma brecha muito grande nesse processo, né? É, e o Ministério da Saúde, inclusive, estava discutindo isso. Posso lhe garantir que a gente tem leitos específicos para poder garantir suporte de vida às pessoas com... como é o nome? Com Covid, né? O doutor Lúcio estava mandando uma mensagem aqui, eu não consegui ler tudo, mas vamos lá. Com Covid, né?
Eu vou ler daqui a pouquinho
a mensagem quatro, que ele mandou aqui. Tem quatro, mas tem dois também específicos que estão encaminhando para poder chegar a outros respiradores. Existe essa possibilidade de isso permanecer, sim, né? Já permanecia antes. A gente tinha a sala vermelha que faz a estabilização. Por quantas vezes, inúmeras vezes, pacientes precisaram de UTI, não tinha vaga em UTI, a gente manteve o paciente vivo aqui em Afogados por vários, dois, três dias, o tempo de esperar para uma vaga da UTI, né? Então, esse procedimento, ele já acontece de antes, não é de agora. Então, assim, é importante a gente falar sobre isso. É importante a gente ter o funcionamento do Hospital do Sertão em Serra Talhada para que, de fato, a gente possa estar garantindo também uma ampliação de estrutura permanente lá naquela localidade. Eu não sei se as pessoas entendem, mas a grande maioria dos serviços, a grande maioria não, o Sistema Único de Saúde é dividido em regiões de saúde. E a responsabilidade é tripartite, é da União, dos Estados e município. 80% da responsabilidade, especificamente dos municípios, de acordo com o porte abaixo de 100 mil habitantes, a responsabilidade pesada do município é a atenção básica, né? E isso a gente vem fazendo de maneira muito bacana e eficaz. Então, assim, é interessante que as pessoas entendam que no país existem 436 regiões de saúde. Para que, por exemplo, os hospitais regionais eles possam funcionar, o financiamento ele não é especificamente único e exclusivo do governo do estado. O município de Afogados, através da pactuação programada integrada, PPI, repassa por ano para o hospital regional, para o estado especificamente, algo próximo de R$1 milhão para o funcionamento do hospital regional. Então o sistema ele é único, ele não é duplo nem triplo. E aí a estrutura do sistema, é por isso que a gente luta, e eu acho muito pertinente a pergunta de Nil Júnior, a gente luta para que essa estrutura montada ela seja preservada após esse período. Sabe por quê? Porque antes a gente tinha uma portaria que falava que o custo do leito de UTI, o pagamento da diária de UTI era R$800 que o Ministério da Saúde mandava, né? E aí o custo real de uma UTI funcionando gira em torno de R$2.500, R$3.000, R$3.500, vai depender. Enquanto o Ministério só mandava R$800. Por conta da pandemia, passou a mandar R$1.600. Ou seja, aproximadamente aí 50% do custo, né? Aproximadamente. Então, assim, é interessante que após essa pandemia, esse valor do custo do leito, ele seja mantido, por exemplo, para que a maioria dessas estruturas, elas sejam preservadas. A gente vem falando muito aqui, há muito tempo, sobre isso. A gente tem uma PEC aí, que é a PEC da morte, que fala sobre congelamento e investimentos na assistência social, na saúde e na educação durante os próximos 20 anos. Será que esse cenário vai perdurar após essa pandemia? Essa PEC vai valer ainda? Será que ela vai estar presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Eu acho que são reflexões que a gente tem que jogar para a população e que a população tem que nos ajudar a enfrentar esse problema, André.
Com certeza.
Entendeu? Porque é notório. Rapaz, esqueci o nome dele, bicho. Ele vai ficar arretado comigo.
É quem?
Meu amigo do. Ele tava falando comigo hoje, rapaz.
Ele é de onde?
Do
deixa eu ver se eu te ajudo.
Do Conazemes. É ele.
É o de Manaus?
É, rapaz. Eita, mano. Ele estava falando aqui naquela entrevista, eu vou lhe mostrar. Januário, rapaz.
Januário.
Ele comigo hoje,
Januário Neto.
Dele.
Januário Neto.
Meu amigo Janu, Januário. Ele estava falando lá da dificuldade hoje que eles estão tendo de poder comprar, por exemplo, teste rápido, André. O teste rápido lá, enquanto aqui os municípios cotam aproximadamente R$130, R$140, lá eles estão cotando para o Amazonas a R$700, né? Então, assim. Ele falou aqui na, fala, na entrevista que deu ali em junho, falou sobre a situação específica, André, das deficiências que o sistema de saúde apresentava durante anos. Acho que você lembra dessa fala.
Lembro,
né?
Sim.
E a gente
muito sempre... marcante a fala dele.
Pois inclusive. É. E a gente sempre falou disso aqui, né? A gente sempre discutiu, a gente sempre investiu na atenção, mas a gente tem, por exemplo, né? A gente tem um problema aí hoje, na pandemia, que se mostra, que é, por exemplo, a insuficiência de aparelhos e de leitos, né? Isso no Brasil. E a gente vai ter também um problema pós-pandemia, se Deus quiser, isso vai passar logo, né? São das filas de esperas crescendo de procedimentos eletivos que estão suspensos nesse momento. Um exemplo prático. Então, assim, André, interessante, importante a gente poder estar fazendo essa reflexão, obrigado, André, tá me lembrando aqui, essa reflexão de que é importante a gente fortalecer estruturas existentes. Por isso que é importante essa pergunta que Nil fez aí, essas estruturas vão permanecer após a pandemia? A gente vai lutar para que sim, né? A gente vai lutar para que sim. Então, é importante, por isso que o Hospital do Sertão ele está sendo adiantado nesse processo, André, porque é importante que ele permaneça após a pandemia, continue atendendo a gente com os 20 leitos de UTI que estão sendo plantados lá também, né? Para que a gente possa, por exemplo, estar desafogando e corrigindo esse problema estrutural que não é de hoje, é de muito tempo. Então, é por isso que eu defendo que a gente consiga, de fato, garantir estruturação da rede existente para que isso possa, pós esse período, continuar funcionando e atendendo melhor a nossa população, que merece muito mais do que ela tem acesso.
Deixa eu ver aqui. Ô, Tony, eu posso dar mais esticadinha, Tony? Porque o nosso secretário tem que ir se embora de 2h30. Aí eu vou tirar.
Eu digo lá na. Se você quiser esticar aí, eu posso dizer que.
Ah, posso? Arthur, a Lourdes Leandro ligou, pediu para te avisar, te parabenizar pelo trabalho de toda a equipe da Secretaria de Saúde e agradecendo a atenção que estão sempre dando para ela lá junto à pastoral carcerária.
Isso, a gente, pô, agradeço muito, dona Lourdes, né? Continue com suas orações, dona Lourdes. Eu acho que é o melhor presente que a gente pode receber, um cheiro bem grande.
É isso aí. Deixa eu passar rapidamente aqui, a gente tem algumas participações de nossos ouvintes aqui no nosso WhatsApp, vamos lá. Secretaria de Saúde. O que foi? Ah, aqui, tá vazando aqui, eu esqueci de cortar. Pronto. Parabéns, Arthur, pelo excelente trabalho. Aqui em Itabira, o isolamento social é nota zero. Quem falou? A Cristiana. Vamos para mais uma participação, vamos ouvir.
Boa tarde, amigo. Você poderia passar as informações dos casos confirmados na cidade de Arco Verde?
É o Renaldi. Renaldi, daqui a pouquinho eu passo essa informação para você, tá certo? Daqui a pouquinho eu passo essa informação. Se você puder me lembrar mais para frente um pouquinho, eu vou acessar aqui e te falo depois, tá certo? Boa tarde, André. Em Afogados, toda a equipe da saúde está de parabéns, mas muita gente ainda não está obedecendo. Boa tarde. É bom lembrar que não pode emprestar a máscara, nem mesmo se está lavada ou mesmo após o uso irão lavar. Já observei essa prática também para o pessoal entrar em repartição. Nesse caso, não podemos usar solidariedade. É a Catiúcia Kalini.
Verdade.
Né? Então tem gente prestando máscara, não pode, né?
Não pode.
Aí não adianta muita coisa, não. Vamos ouvir aqui.
Meu amigo André, boa tarde. André, eu queria parabenizar esse rapaz aí, entendeu? E queria desejar uma boa sorte para ele, que é da área da saúde, e todos que fazem parte da saúde daqui desse município. Não só do município, como todos. Uma observação, André. Rapaz, vocês do Raido, entendeu? O município de Afogado todo, entendeu? As autoridades, no geral, se preocupando demais com essa doença, rapaz. Eu digo no geral, entendeu? Mas a gente não vê um vereador, rapaz, do município de Afogado aconselhando no Raido, aconselhando ou ligando, sei lá, para o pessoal se cuidar. Tá certo que nós, cada um tem que fazer a nossa parte, mas a gente não vê um vereador, rapaz, do município de Afogado dando uma posição positiva, mandando o pessoal se cuidar. Quando, vai sim, mas é para falar de outras coisas, entendeu? Nada contra, senhores vereadores, mas vocês, entendeu? Procure ligar, aconselhar, porque está todo mundo engajado aqui no município de Afogado em prol dessa doença, entendeu? Obrigado, André Luiz.
Por nada, amigo. É o Ivanildo que falou aqui, né? Ele está, de certa forma, está falando que os vereadores estão omissos. Você tem alguma pontuação sobre isso, Arthur?
Obrigado, Ivanildo, pelo reconhecimento do trabalho da saúde. A gente vem discutindo, sim, Ivanildo, com a Câmara Legislativa, né, a Casa Legislativa. O presidente Igor Marianda é uma pessoa que vem trazendo essas pautas específicas do Legislativo para poder estar apoiando a gente nessas discussões. Inclusive, eu tive a oportunidade hoje de participar de uma videoconferência como convidado, onde Igor estava junto com o prefeito Patriota, né, trazendo umas demandas. Registrar que a Câmara de Vereadores fez um ato muito importante para a gente, fazendo o repasse já de duas parcelas para o enfrentamento do Covid, né? A gente tem várias discussões que vem andando com eles aí com relação a projetos de lei, ao processo de enfrentamento da pandemia. Então, assim, muitas vezes eu acho que pode ser que a fala não aconteça na rádio, mas, assim, boa parte deles vem ajudando muito a gente no dia a dia, nas discussões, com orientações, com até trazendo demandas da população, perguntando se pode, se não pode, como é que a gente interpreta isso. Então, assim, agradecer a eles aos que estão envolvidos, né, com a gente, André. Eu não vou... Tem uns que a gente não tem contato mesmo, mas, assim, a grande maioria vem nos ajudando diuturnamente, inclusive com dicas, né, dizendo, por exemplo, dando sugestões de como é que a gente deve estar organizando determinadas ações. Então, assim, agradecer de coração aí, é um empenho. Eu sei que não está fácil para ninguém, mas a gente vai vencer todo mundo junto.
Ok, vamos aqui para mais uma participação.
E aí, Edna, mês que vem eu mando mais, tá, para você.
Eu acho que foi errado. Governo Humanizado, parabéns, secretário. Arthur, parabéns pelo seu excelente trabalho. Aqui é Danila Rua Nova. Aqui mandou, mas apagou. Danila Rua Nova. Boa tarde. Parabéns a Arthur e às Secretarias de Saúde e Assistência Social pelo trabalho sendo realizado durante a pandemia. O Dionísio Júnior. Aqui, vamos ouvir. Não, aqui não. Oi, boa tarde, André. Tu poderia me informar se o Ministério do Trabalho em Afogados está funcionando para agendar, para tirar a carteira profissional? Fala aí, por favor. Amiga, eu acredito que não está funcionando, não está tendo funcionamento presencial, viu? Mas eu vou buscar me informar com certeza para te passar a resposta. Boa tarde, aqui é Paula Betânia do Laura Ramos. Boa tarde, Arthur. E sobre os testes, já estão fazendo aqui? Mas antes de falar dos testes, Arthur, antes de falar dos testes, aqui da pergunta da amiga Maria Aparecida, mocinha, você ficou faltando responder uma parte da pergunta de Nil Júnior sobre a notificação, a subnotificação.
Agora, peraí, só tô falando, anotando os testes. Nil, é porque Nil, eu acho que a gente tava aqui discutindo, ele tava saindo por ali. Foi. E ele escutou quando entrou no carro. A gente falou sobre isso, a gente falou que existe sim essa questão dessa possibilidade de ter casos leves subnotificados, porque casos graves subnotificados é impossível. Como é que a pessoa vai estar com falta de ar em casa sem procurar uma unidade hospitalar ou uma unidade básica? Isso é impossível, né? A gente falou sobre isso, mas assim, Nil, é importante registrar, como também registrei naquela hora que estava falando sobre a questão da subnotificação, do trabalho integrado entre o Hospital Regional Emília Câmara, entre a Rede Básica de Saúde, entre a assistência farmacêutica com a vigilância, todo mundo junto, o trabalho das barreiras, o trabalho de sanitização que a gente vem desenvolvendo, o trabalho da equipe de saúde mental. Então, assim, essa integração, eu falei aqui, André, é que faz toda a diferença. É no momento que o cara chega no hospital, por exemplo, que está apresentando uma sintomatologia de quadro leve ou parecido, e que a gente já é acionado diretamente para que a atenção básica e a vigilância já caia em campo e a gente atue nesse bloqueio. Então, assim, Deus tem nos ajudado muito, André, nisso, agradecer muito a ele, né? Mas é preciso a gente também reconhecer que com a sabedoria que Deus nos dá, a gente consegue montar essas estratégias para poder estar contendo esses casos e o avanço da doença aqui no município. A situação hoje é essa, né? A gente vem com resultados, vamos dizer assim, positivos, mas o alerta, ele não desliga nunca. O alerta, ele não desliga nunca. Sabe por quê? Por conta da questão da alta infectividade presente, né, do vírus, o coronavírus. Então, até citei o exemplo da gente aqui, de mim, você, próximo. Então, assim, o êxito das ações é justamente essa integração entre essa rede, né? Acredito que essa integração e o trabalho árduo desses profissionais vem dando resultados favoráveis aí, né?
Certo. Os testes rápidos aqui, a pergunta da Maria Aparecida Mocinha.
Maria Aparecida, boa pergunta, Maria Aparecida. No momento, os testes rápidos, a gente vem atendendo um público específico, são os profissionais de saúde e os profissionais de segurança, André. De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, é interessante, importante, pertinente, sempre que, quando for fazer o médico, fazer o teste, antes procurar o médico, esses profissionais desse grupo, porque não adianta testar sem cumprir o protocolo, porque vai dar um falso negativo, né? Você tem que ter, começou a apresentar os sintomas hoje é quarta-feira, né? Então, o ideal dia para poder estar fazendo o teste seria na quarta-feira da semana que vem, 8 dias depois. Mas, eu teria que estar as últimas 72 horas sem sintoma nenhum para poder fazer, porque é o tempo do corpo criar memória, né? Então, assim, tem casos que a gente testa com 10 dias, já teve casos que a gente testou aqui com 14 dias. Por quê? Porque a pessoa continuou apresentando os sintomas. E é preciso que, para que o teste seja realizado, a pessoa esteja nas últimas 72 horas, ou seja, nos últimos 3 dias, sem sintoma nenhum. Aí o teste tem uma sensibilidade boa e poderá estar, de fato, mostrando um resultado mais próximo do real. Mas é interessante a gente fazer esse registro. Eu quero dizer que, conversando hoje com o prefeito Patriota, isso na verdade já é de uma discussão que a gente vem tendo, a gente resolveu incluir os profissionais de agência bancária para poder também entrar nesse protocolo, André, da testagem rápida, respeitando esses mesmos critérios da profissionais de saúde e profissionais de segurança. Os profissionais de agência bancária e lotéricas, né? Isso aí a gente vai estar oficiando, não é para agora, a gente vai começar a partir da próxima segunda, mas a gente vai estar oficiando esses gerentes de banco, esses profissionais, mandando o protocolo com todas as orientações, porque não é para fazer sem estar com sintoma e etc. Tem que passar no médico, falar da situação para poder ter acesso à testagem. Por quê? Se não seguir o protocolo, automaticamente, né, você poderá, por exemplo, sair com resultado negativo, mas ser um falso negativo, porque não seguiu o processo. O município fez a aquisição, está esperando chegar. É difícil, gente. Fazer com que tudo que a gente compra chegue. É difícil, né? Então, a gente fez uma solicitação de 1.000 testes. Quando chegar esses 1.000 testes, aí a gente vai estar discutindo a inclusão, por exemplo, André, de outros públicos. A gente provavelmente já está incluindo agora, a gente vai discutir isso, não está fechado. Quando for fechar, a gente vem aqui e fala, né? Idosos, né, que apresentem sintomatologia gripal, mas quando esses 1.000 testes chegarem nosso, aí a gente vai poder eleger os públicos prioritários que o município vai estar discutindo. Esses testes que a gente está fazendo agora seguem o regramento do próprio Ministério da Saúde ainda e da Secretaria Estadual. Então tem uma previsão aí de chegar na próxima segunda-feira, mas assim, gente, é difícil a gente ter as previsões respeitadas, infelizmente. Porque é difícil você fazer uma programação, querer comprar determinada coisa e o fornecedor diz que não pode entregar porque o governo federal foi e confiscou, o governo estadual chegou e pegou. Então, assim, estamos vivendo num cenário como esse. Então, a gente está ampliando essa testagem. Hoje, profissionais de saúde e de segurança é que estão tendo acesso aos testes rápido, né? A partir da próxima segunda, o pessoal de banco e correspondente bancário vai ter, mas respeitando esse protocolo que aí foi discutido hoje com o prefeito Patriota. A gente vai estar oficiando essas agências, né, e esses lugares correspondentes para, André, a gente poder estar informando como é que tem acesso ao teste. Não é querer fazer por fazer, não. Tem toda um ritual, um protocolo a seguir, né? Tem que apresentar sintoma e etc. E tem que ter um prazo específico para poder fazer. Não é apresentou e fez logo, não, né? Tem toda uma discussão que eu já falei agora, só faz depois de 7 dias dos primeiros sintomas e tem que estar no mínimo 72 horas sem sintoma nenhum. Se você chegar no oitavo dia, que é o dia de fazer o teste, não, e tiver ainda apresentando sintoma,
não faz.
Vai ficar esperando até passar 3 dias sem sintoma para poder fazer, entendeu?
É. Vamos aqui para a participação dos nossos ouvintes, Arthur, vamos ouvir.
Sem cumprir o protocolo, porque vai dar um...
Ô, André, vai virar Saraújo. André, é sobre o uso das máscaras nas caminhadas. Muita gente está deixando de fazer suas caminhadas aqui no Anel Viário, porque a maior parte da população está sem máscara, principalmente aqueles que fazem correndo, que eu acho que são os que contaminam mais. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Graças.
Arthur, o que você tem para dizer para a nossa
amiga Graças? Graças, eu acho que é importante a sua observação. Saliento que tem um decreto do governo do estado que foi publicado na semana passada que obriga o uso de máscara em todo o território de Pernambuco, né? E também foi aprovada na Câmara Federal, acho que ontem, André, eu não sei se te informar se foi ontem ou foi ontem, a obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos, né? E aí até com a multa específica, a Câmara Federal aprovou, né? Os deputados lá em Brasília aprovaram essa lei prevendo uma multa de R$300. Aí é importante essa observação que a senhora faz, dona Graça, com relação a usar a máscara, mesmo na hora que vai realizar as atividades físicas, né? Infelizmente incomoda, a gente tem dificuldade para poder, inclusive, estar se esforçando. Se você, na verdade, está com um ritmo que com a máscara não pode conseguir realizar, diminua esse ritmo, ou então... faça em casa, né, atividade física, mas se for estar utilizando esses serviços, desculpa, se for estar utilizando esses meios, esses locais públicos, aonde várias outras pessoas vão estar, use a máscara. A gente vai mandar uma equipe para lá, né, a gente recebeu uma informação como essa ontem também, pedindo uma ajuda. A gente vai mandar uma equipe para lá da vigilância com a Polícia Militar, para a gente poder estar pedindo que as pessoas usem, né, inicialmente, depois, infelizmente, a gente vai enquadrar de acordo com as determinações do decreto.
Boa tarde. Tem teste para saber se a pessoa já teve no período antes do carnaval ou no período, ou no período do carnaval? Não tem, tem não,
o, né? Teste rápido, eu não sei quem foi que fez a pergunta. Assim.
Deixa eu ver se é o nome dela aqui. Maria Ana de Siqueira.
Pronto. Mariana de Siqueira. O teste rápido, o IgG, ele dá essa memória imunológica, né? Então, se você já teve antes, muito antes, e se apresentar, por exemplo, positivo agora, André, se eu for testar, eu vou testar Mariana, por exemplo, essa pessoa aí. Mariana é uma profissional de saúde que pode ter tido o coronavírus no carnaval ou antes do carnaval, um exemplo. Se eu testar ela com o teste rápido agora, né, e se ela teve essa infecção lá, ele vai detectar lá no IgG dizendo que a pessoa teve a memória. Ela tem memória imunológica para coronavírus. Uhum. Aí se eu pego um caso desse agora, o que é que eu faço? Por exemplo, em Afogados, André. Eu já vou ter que notificar ela como um boletim, um caso novo específico, tu tá entendendo? Porque eu consegui identificar que ela tá positiva hoje, mas a infecção já passou. E aí, no caso, ela já entrava como recuperada pra gente, porque o tempo... né, do isolamento específico para que essa pessoa, por exemplo, pudesse ficar o período de transmissibilidade do vírus, ele que geralmente é 14 dias, ele já não estava mais presente, não estava mais latente. Então ela entrava como um caso positivo e entrava como um caso curado. Mas existe sim, Mariana, esse teste. A gente hoje tem dois laboratórios da rede privada que estão fazendo testes, André, é importante dizer isso, né? A gente vem acompanhando esses laboratórios. Eles têm todo um roteiro para poder fazer o teste, inclusive para poder informar a gente em todos os testes que são realizados diuturnamente, né? Esses laboratórios como funcionam de segunda a sexta, para a gente ficar até mais fácil, diferente da nossa rede que funciona todos os dias. Mas assim, eles têm a obrigatoriedade de fazer o teste e de enviar informação para a gente todos os dias, para que a gente inclusive coloque no nosso boletim. É tanto que a gente ficou meio preocupado com isso quando começou a fazer, né? Mas graças a Deus vem dando certo, né? Até agora. Pode ser que algum problema futuro venha a acontecer, mas de antemão eu queria agradecer a responsabilidade das pessoas que estão fazendo hoje, né? O Delta Lab e o Maria do Carmo que estão fazendo, né? E a gente tem essa prerrogativa. Vamos fazer? Vamos. Agora tem que mandar pra gente, e eles fazem com muita responsabilidade. Então queria estar fazendo esse registro aqui e agradecendo, porque quanto mais teste, quanto mais população testada, melhor, né? A gente tem possibilidade de poder ver o cenário real, né, do coronavírus, e até identificar, André, aqueles casos que nos preocupam, que são aqueles casos que não tem sintoma nenhum, mas pode estar infectado.
É verdade. Vamos aqui dar uma acelerada, porque nosso tempo está se acabando. Boa tarde, André. Arthur está um gigante, incansável. Boa tarde. Eu tenho doença pulmonar crônica. Eu tenho sintomas. Eu tendo sintomas seguindo o protocolo dos dias, etc. Eu posso ir ao laboratório que faça o teste e fazer particular, e em seguida levar para a unidade de saúde? É a Maria Aparecida, está perguntando.
Maria Aparecida, eu sempre oriento o seguinte: está com sintomatologia leve, né? Procura. A gente está. Aí eu até agradeci o
que ela disse, que tem doença pulmonar crônica.
Isso. Se está com sintomatologia, ela é do grupo de risco, então ela pode procurar a unidade básica de saúde, portando máscarazinha, né? A unidade básica de saúde mais próxima da casa dela, para poder estar recebendo as orientações adequadas. Maria Aparecida, dependendo da situação, escute o médico para ele poder fazer a prescrição do teste, Maria Aparecida, justamente para evitar essas situações de falso negativo, né? Então, assim, eu sempre indico isso, André. Pessoa está com sintomatologia leve, etc., procura a unidade básica de saúde, portando máscara e tal, respeitando o distanciamento específico. Lá eles estão organizados para poder receber vocês. E aí eles vão, de acordo com a análise, né, da consulta que eles vão fazer, eles vão dizer: olha, vamos fazer, ou então não vamos fazer. Tu tá entendendo? É melhor, é mais confiável, é mais seguro do que sair, por exemplo, aí indo procurar um laboratório e fazer o teste por fazer, que você pode estar jogando seu dinheiro fora, né?
Que pode dar daquele,
pode dar o falso negativo, você pode estar jogando seu dinheiro fora, e não é barato, né? Não é barato. Hoje um exame aí está custando em média em torno de R$250-300, então você vai jogar dinheiro fora. É melhor procurar uma unidade básica, conversar com um profissional médico, para que tenha a orientação adequada para poder fazer o teste. Eu acho que é muito mais seguro, né? Tanto para a saúde, para a sua saúde, como também para a saúde física, como para a saúde também financeira, porque não vai jogar fora, né, um valor desse aí, que faz muita falta.
Ok. Arthur, para a gente finalizar, como é que está a situação das fake news? Deu uma diminuída? Ou ainda está muito latente a questão, rapaz, das fake news?
Assim, às vezes a gente nota, André, eu acho que é como é bem interessante, a gente vai anotando num gráfico assim, a gente não vai visualizando os dias que a gente tem uma subida, no outro tem uma descida, né? A gente notou uma diminuição mais desse tipo de notícia falsa, André, mas infelizmente basta uma única pessoa apresentar um dado ou alguma coisa específica que isso é o motivador, né? Ou é uma mola propulsora para que outras pessoas comecem a seguir e disseminar notícias falsas. Então, assim, momentaneamente a gente nota uma diminuição, mas é isso que eu estou te dizendo, é muito imprevisível, né? Amanhã pode ser que isso aumente novamente, mas é uma luta constante combater esse tipo de situação. a gente não para de combater isso todos os dias. É aquilo que eu estou lhe dizendo, um dia com mais intensidade e outro dia com menos intensidade. Mas é um mal. Eu acho que o coronavírus, tenho certeza que, infelizmente, é uma situação que está presente no nosso dia a dia e que a gente tem muita dificuldade para poder lidar, porque o medo faz parte de lidar com o coronavírus, mas a informação falsa, a informação, o fake news, né, a informação espalhada de maneira errada, ela pode causar vários outros danos à saúde dessa pessoa, talvez, às vezes, até mais grave do que o coronavírus, André. Então, assim, é importante que as pessoas tenham muita consciência de que é preciso não disseminar informação falsa. Escute o rádio. Escute o rádio, porque no rádio, geralmente, vocês vão estar tendo pessoas responsáveis, como vocês são aqui, que ligam para a gente para poder saber das informações, para tirar a dúvida das pessoas. Ou então ligue para a Secretaria de Saúde, 3838-1575 ou 3838-1833, para poder ter a informação correta, gente. Isso é muito importante. Porque qualquer informação que chega, a gente vai checar. E às vezes isso gera trabalho desnecessário da equipe que está em campo, né? Então, assim, a gente precisa da ajuda de vocês para que a gente possa combater o fake news. E aí eu quero agradecer a Rádio Pajeú, as outras emissoras de rádios, os blogs que têm essa preocupação de entrar em contato conosco, André, para poder estar esclarecendo determinadas notícias, porque essa união é que vai fazer a gente vencer o coronavírus e combater a propagação de informação falsa, André.
Pois é, pra você ter ideia da situação, ó, o amigo Marcelo Patriota, que daqui a pouco ele traz mais informações, estava me informando aqui, São José do Egito, mais 4 positivos agora à tarde, né? E daqui a pouco ele vai trazer aí os detalhes pra gente. Bom, Arthur, muito obrigado pela sua presença, obrigado aí por ter se disponibilizado a vir até a rádio para conversar conosco, né, e informar aí a população das ações da Secretaria de Saúde.
Eu estou à disposição, quero dizer a você, André, que tem que correr agora, que eu tenho uma videoconferência de 4 horas, a gente já se reúne novamente para poder estar andando com o boletim, vamos receber os bancos de dados de hoje, né? E aí acompanhe as nossas redes sociais e acompanhe nosso boletim diário, André, é muito importante. O azulzinho e o amarelinho. Eu sempre costumo dizer, bem didaticamente, né? Acompanhe aquelas informações, aqueles números. Eles são importantes, gente, para que vocês possam saber o real cenário do nosso município. Agradeço de coração a André, a Rádio Pajeú, né? Ao meu companheiro aqui, show de bola, Tony Medeiros. Tá mandando um abraço para Rodrigo. Rodrigo Lima, tá mandando um abraço para você, viu, Rodrigo? Ele tá aqui escutando. Então, assim, agradecer a Pajeú, porque vocês estão com a gente nessa luta aí desde o início. Estou à disposição, André.
É isso aí, meu irmão. Muito obrigado, Arthur.